Bora então continuar aqui a nossa correção das questõezinhas dessas provas anteriores. E agora vindo aqui, ó, também na prova do DEPEN, do técnico de apoio, bom, alguns cargos não são efetivamente cargos ali de natureza policial tal, mas é o que a gente falou. São órgãos de segurança pública, órgãos, na verdade, né? Que a gente não pode falar de segurança pública dependendo do órgão, dependendo até a função. Mas a gente sabe que, como o DEPEN também está relacionado, embora o DEPEN, né, hoje também seja isso, polícia penal, a gente pega alguns cargos ali dentro do órgão que dá para a gente treinar. Poxa, a gente viu que agente administrativo da PF se enquadra. Então, quando a gente pega o DEPEN, a gente fala de forma genérica aí de outros órgãos relacionados, dá para a gente desenrolar aí também, tá? Então, isso aí é o de menos. O importante é que as questões que eu vou jogando aqui contigo são todas na vibe do que a gente trabalha. Embora não seja o cargo de natureza policial, o importante é que é o órgão e aí a gente acaba tendo o mesmo desenrolar, beleza? A gente já falou sobre isso, né? Então vamos para as questões. Vamos lá para o que interessa, ó. Bora lá para 99. Olha o que ela diz. O poder de polícia refere-se ao poder da administração de vigiar e aplicar penalidades às pessoas que cometam crimes ou contravenções penais. Errado. Errado. O poder de polícia não está relacionado a crime, ele está relacionado a ilícitos de ordem administrativa. Então já mete aí questão errada. E veja bem, e saca só, nem polícia judiciária dá para falar que é aqui, hein? Porque a polícia judiciária, ela não pune, ela não aplica penalidade, ela investiga, ela produz provas. Nem polícia judiciária a gente poderia colocar aqui, porque efetivamente quem aplica penalidade é o Poder Judiciário. Então, marca aí questão errada. Bora para 100. A descentralização administrativa é a distribuição de competências de uma pessoa jurídica para outra. Ó, a direta transfere para a indireta ou para um particular. É a descentralização quando passa de uma PJ, pessoa jurídica da direta, para outra, que é a indireta ou um particular. Agora veio bonito, pode marcar correto. Então, essa parte que também é muito cobrada, a desconcentração, ele faz dentro da mesma pessoa jurídica. A descentralização, ele passa para outra pessoa jurídica. Pode marcar aí gabarito correto. 101. De acordo com a Lei 8.112 de 90, são formas de provimento em cargo público a nomeação, a promoção e a recondução. Essa você sabe. Ah, essa você sabe. Essa aqui nós vamos resolver juntos cantando. Então cante comigo aí. Ai, não, professora, eu não vou cantar não. Os outros aqui em casa vão achar que eu sou meio biruta. Ei, todo mundo já te acha biruta. Você estuda para concurso, nem esquenta. Canta comigo e seja feliz, ó. Vamos lá. Veja bem, ó. Espera aí, deixa eu só arrumar aqui isso, espera aí. Lembra a musiquinha? Lembra. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução são provimentos para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou, POC, vacância. Ô, louco, cara, dá pra errar não, saca só. Ó a musiquinha aí, ó. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão, aproveitamento e recondução. Aí. Tem como errar não, fi. Questão dada. Questão grátis. A gente acerta cantando, beleza? Partiu para 102. A investidura em cargo público depende de prévia aprovação em concurso público, exceto para os cargos em comissão e as funções de confiança. Beleza, ó. Para a pessoa ser investida em um cargo, tem que ter concurso, salvo cargo em comissão e função de confiança. Carga em comissão e função de confiança são de livre de livre designação e de livre dispensa. Então, quando a gente fala de concurso, cargo público, regra tem que ter concurso. Carga em comissão, que é a exceção. Que beleza, veio ali na vibe do 37, inciso 2, e jogou junto também a função de confiança, que é de livre escolha. Questão de boas, questão tranquila, pode marcar gabarito correto. Beleza? Beleza. E vamos agora para a 103. Então, ó, a investidura em cargo público depende em concurso, tá? Salvo tal, tal, tal. Questão correta, pode marcar aí. Partiu? 103 agora. Olha o que ela nos diz, ó. De acordo com o princípio da legalidade, o exercício do controle hierárquico depende de sua autorização por norma específica. Opa! Essa é mais diferentona um pouco, cara. Aqui é mais pegado um pouco, ó. De acordo com o princípio da legalidade, o exercício do controle hierárquico depende de sua autorização por norma específica? Cara, primeiro, é isso que a legalidade fala? Não. Não é isso que a legalidade fala. A legalidade fala que os atos administrativos, as condutas devem estar previstas em lei. Devem estar previstas em lei. Então, as condutas praticadas pelo poder público devem estar previstas em lei. Agora, olha o que ele falou, ó. O exercício do controle hierárquico tem que estar autorizado em uma norma específica? Não. Não tem que ser uma norma específica. Pode ser uma norma geral, tipo assim. O controle hierárquico é meio que genérico. Pô, eu sou supervisor. Eu sou, na verdade, superior. Eu estou ali de olho nos meus subordinados. Então, eu faço esse controle e não só tipo assim, ó, você vai fazer isso, 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 isso. Não, é de forma mais ampla. Não tem que ter uma norma específica falando exatamente. Fala, eu exerço, por exemplo, o controle de legalidade dos meus subordinados. Beleza. Então, ele não fala, ó, no ato A, B, C, D, E, F, G. Não, controle de legalidade em sentido amplo. Não tem essa norma específica, igual falou a questão, meio chatinha, tá? Meio diferentona. Mas, nesse caso, não é isso aí que fala, não, a legalidade, inclusive. Ela trata de um outro assunto. Questão meio estranha, mas pode pôr aí gabarito errado. Ok? Ok. 104. A administração pública responde por dano causado a terceiro. Beleza. Responde mesmo. Independentemente de comprovação do dolo ou da culpa do servidor que praticou o ato. Correto. A responsabilidade do Estado, ela é objetiva. Ela é objetiva. Sendo objetiva, não precisa comprovar o dolo e a culpa. Muito bem? Muito bem. Pode marcar aí gabarito correto. E veja só, é aquela velha máxima, hein? Quando a questão estiver perguntando para você de responsabilidades, tem que ter dolo ou culpa, você para e veja de quem a banca está trabalhando, de quem ela está perguntando, se é do Estado ou se é do servidor. Nesse caso, perguntou para a gente, é do Estado, que a objetiva não precisa de dolo ou culpa, questão de buenas, pode marcar aí gabarito correto. 105. Em razão da finalidade e do interesse público da administração, aos atos administrativos é conferido um regramento próprio, conforme suas características, que se distinguem dos atos praticados por particulares. Acerca do regime jurídico dos atos administrativos, julguem os itens subsecutivos. Vamos lá. A imperatividade, a presunção de legitimidade e a proporcionalidade são atributos específicos do ato administrativo. Ô, Fê, quando a gente fala de atributos, a gente está falando da PATE. PATE, o P, presunção de veracidade e legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Proporcionalidade, não. A proporcionalidade não é um dos atributos do ato. Pode colocar aí, questão errada, questão de boa, hein? A proporcionalidade, ela não é um atributo. É algo que deve ser observado na prática de atos discricionários. Agora, falar que é atributo, o banco falou bobeira. Pode falar aí questão errada. Vamos lá para 106. Em razão da finalidade de interesse público da administração, aos atos administrativos... Bom, mesmo enunciado, fechou? Vamos direto para a assertiva, tá? Não vou ficar lendo tudo de novo, não vai gagar, não. Vamos direto para a assertiva. Se precisar, a gente volta. As licenças concedidas pela administração pública são atos administrativos discricionários. Já matou. A licença é um ato vinculado, não é discricionário. Qual licença que eu falo para você lembrar do exemplo aí que é muito tranquilo recordar em prova? Licença para dirigir. Se você preenche os requisitos, a administração pública pode se recusar a... Não, ela é obrigada a conferir a licença. Então, a licença, ela não é um ato discricionário, é um ato vinculada, a autorização que é discricionário. Pode colocar aí questão 106, gabarito errado. Partiu 107. Que agora a gente vai falar um pouquinho também do DPEM, do cargo de agente penitenciário. 107 diz aí: um agente penitenciário federal pode ser promovido na carreira por ascensão funcional, pois a promoção de servidor por ascensão funcional constitui forma de provimento derivado compatível com a Constituição Federal. Mentira, não pode. O STF já disse que o Instituto da Ascensão ele é inconstitucional. O STF já falou, e faz muito tempo, que a ascensão é inconstitucional, não pode. Então, ascensão não rola. Inclusive, quando a gente pega 8.112, não tem ascensão lá. Por quê? Porque ela não é compatível com a Constituição. Pode marcar aí gabarito errado. Ele falou que pode? Não, pode nada. Pode marcar aí gabarito errado. Vamos para 108. Vamos lá. O agente público que se recusar a fornecer, dentro do prazo determinado, a declaração de bens, será punido com a pena de demissão. Cara, aqui é questão de lei 8.429, ok? Só que por isso que é muito importante fazer provas anteriores. Lá na lei 8.429, a lei de improbidade, apresentação da declaração de bens e valores quando entra, atualizar ela todos os anos e a última vez quando sai, é obrigatória. E se por acaso o servidor se recusar a apresentar a declaração, apresentar falsa, o que que rola? Demissão a bem do serviço público. Pois é. Lá na lei está escrito demissão a bem do serviço público. E do jeito que veio aqui, ó, demissão. Certo ou errado? Pode pôr como correto. Pode pôr como correto. A banca não tem o hábito de, às vezes, de colocar todas as palavras. É aquela velha máxima. O incompleto não é sinônimo de errado. Então, se ela fala assim, ó, ah, é demissão, beleza. Não precisa obrigatoriamente estar escrito demissão a bem do serviço público, sacou? Saquei, professor. Então, pode colocar o gabarito correto. Vem para 109. Para que fique configurada a responsabilidade civil objetiva do Estado, ó, a objetiva, é necessário que o ato praticado por agente público seja ilícito. Opa, questão interessante, hein? E que é bem recorrente em prova. O CESP gosta também bastante de trabalhar essa parte. Vamos lá. Quando a gente fala da responsabilidade civil do Estado, ela é derivada só de atos ilícitos? Mesmo atos lícitos que foram praticados em conformidade com a lei podem gerar o dever estatal de indenizar. Então, falar aqui, ó, ele falou, ó, é necessário que seja ilícito. Negativo, mentira. Já pode colocar a questão errada. Há situações em que a administração pública age de acordo com a lei, mas gera um ônus exorbitante a um particular, vai ter que indenizar, sacou? Saquei, Thales. Pode marcar como correto. Lícito também, a gente fala muito disso em aula. 110. O pressuposto para o ressarcimento do dano gerado ao patrimônio público é uma ação ou omissão dolosa, não sendo passíveis de reparação os casos dolosos. Olha, o ressarcimento será feito quando foi causado prejuízo ao erário. E o prejuízo ao erário se configura tanto por dolo quanto por culpa. Mentira quando ela fala que dolo culposo não. Questão errada. Questão errada. Essa parte da lei 8.429 também é super cobrada em prova. Lembre-se, todos os atos da improbidade se configuram por dolo. O único que também rola por culpa é justamente prejuízo erário. Questãozinha errada, pode colocar aí errada, culposo ou doloso, partiu para 111. Ó, ela diz aí, considere que o Ministério Público ingressou com uma ação judicial pleiteando o ressarcimento ao erário de valores provenientes de enriquecimento ilícito de um prefeito municipal. Nessa situação, a morte do prefeito gera a imediata extinção do processo, já que a obrigação de ressarcimento não se transmite aos herdeiros. Nossa, é a regra da bicicletinha. Transmite sim, mas até o limite da herança. Questão errada. Questão errada. Lembra da regra da bicicletinha? Ele responde pelo que recebeu de herança. A bicicletinha que já era dele, ninguém mexe. Então, os herdeiros ou sucessores daquele que praticou um ato de improbidade podem ser responsabilizados até o valor que eles receberam de herança. Questão também muito cobrada, a banca adora falar dessa parte aí dos herdeiros, sucessores. Inerrável, né? Pode colocar gabarito errado. Vem com o tio fazer agora a 112. As fundações públicas poderão ser criadas para exercerem atividades de fins lucrativos. Bem, questão dada. Questão dada. A fundação pública não pode ter fins lucrativos. Não pode ter. A fundação pública pode marcar aí, ó, gabarito errado. Gabarito errado. A fundação pública tem aquela natureza social, educacional, cultural. Ela é a boazinha. Ela não tem finalidade lucrativa. Questão grátis também, né? Vamos combinar. Vamos combinar. 113. Sociedades de economia mista. Bom, está falando de uma 100. Vamos analisar. São pessoas jurídicas de direito privado? Ok. Instituídas pelo poder público? Maravilha. Sob qualquer forma jurídica? Mentira! Mentira! Elas são instituídas apenas na forma societária de sociedade anônima. É a empresa pública que pode ser qualquer forma. Vamos ver o resto. Para exploração de atividades da natureza econômica ou execução de serviços públicos. Não, aí beleza. Essa parte está beleza. Mas, né, é o copo de xixi lá. Já tem um xixi, então não pode adiantar jogar água que está errado igual. Questão errada. Questão errada. Porque é a empresa pública que admite qualquer modalidade societária. A 100 é apenas na forma DSA. Beleza? Beleza. Questão 114 na área. A cobrança de multas em caso de resistência do particular é um ato administrativo autoexecutório. Puxa vida! É bem a multa que não é. Os atos administrativos possuem o atributo da autoexecutoriedade. O que que significa? Podem ser executados diretamente sem precisar de intervenção judicial. Ela mesma executa, como a apreensão, a interdição, a demolição, mas bem a multa que é uma exceção. A multa, justamente ela, é uma exceção, não é um ato autoexecutório. Então pode marcar aí 114, gabarito errado. Justamente a multa é que não é autoexecutório. 115. Enquanto não for declarada a invalidade do ato administrativo pela administração ou pelo Poder Judiciário, o ato inválido produzirá normalmente seus efeitos. Sabe qual que é o atributo que trata disso aqui? Isso aqui é verdade, tá? Já marca como correto. Isso aqui é verdade em virtude do atributo da presunção de legitimidade e da veracidade. Como o ato administrativo já nasce presumidamente de acordo com a lei e os fatos são verdadeiros, mesmo sendo um ato ilegal, ele nasce produzindo seus efeitos e assim vai até ser invalidado. Então, mesmo que o ato for ilegal, ele vai produzindo efeitos normalmente até ser invalidado. Pode marcar aí questão correta. Essa é uma decorrência desse atributo que está presente em todos os atos administrativos. Muito bem? Muito bem. 116. Um banco estatal que celebra com o particular um contrato para fornecimento de cheque especial pratica um ato administrativo. Olha, eu vou te dizer, isso aqui era um tipo de coisa que a banca vivia perguntando. Ela parou um pouquinho, mas tem que ficar de olho. Vamos aqui primeiro ver a parte mais importante, ó. Ato administrativo é aquele ato praticado com o uso das prerrogativas de direito público. Sacou? Saquei. Cheque especial. Ela está te obrigando a assinar o cheque especial? Não. Isso aqui é um ato de direito privado. É um ato de direito privado. Questão errada. Saca só. Ato administrativo é aquele que ela pratica utilizando as suas prerrogativas, os seus superpoderes de direito público. Então, se ela praticar um ato de direito privado, não é ato administrativo. Um cheque especial, um contrato de seguro, uma conta numa empresa pública, num banco, numa empresa, numa EP, numa SEM, isso aí é direito privado. E se é direito privado, você não foi obrigado. Então, não é um ato administrativo, beleza? Já caiu muito em prova essa parada. Então, falou para você, ó, ato é um contrato de seguro, um cheque especial, essas paradas aí meio de banco assim, que você não é obrigado, isso é direito privado. Então, não é ato administrativo. Pode marcar aí, questãozinha errada. Beleza? Beleza. Vamos para 117. A contratação de profissional do setor artístico, consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública, poderá ser feita com dispensa de licitação. Mentira! Questão manjada! Questão aí. Vixe, rapaz, isso aqui tem que ser muito juninho para arrumar dessa. Profissional, artista consagrado, não é dispensa. É um caso de inexigibilidade de licitação. Essa é manjada, hein, cara? Não pode nunca me errar uma dessa aqui em prova. Quando a gente fala de artista consagrado, falou profissional do setor artístico tal, não é dispensa. É inexigível. Não me erra essa aqui nunca, e prejuízo enorme em prova. Pode colocar aí gabarito errado, beleza? Beleza. 118. Toda modalidade de licitação deverá ser precedida pelo respectivo edital, que especificará as normas e os procedimentos do respectivo certame. Pegadinha do malandro. O cara fala assim: ah, tem que ter de tal, né? Tal. Pegadinha do malandro. Veja bem, cuidado com ele, o tal do convite. O convite não precisa de edital. O convite pode ter a sua publicidade feita simplesmente com o envio da carta convite, mais a fixação de cópia em local apropriado na repartição. Então, cuidado que o convite não é obrigatório o edital. O convite pode a carta convite. Pegadinha marota, hein? Pegadinha marota que a pessoa fala: é, tem que ter edital, né? Para dar publicidade e tal. Pegadinha sem vergonha, hein? Cuidado então, que tinha que ser o diferentão do convite, que é meio esquisito. Ele não exige edital. Carta convite resolve. Partiu questão 119. Um ato individual só pode ser revogado se não houver gerado direito adquirido para o seu destinatário. Essa palavrinha só dá medo, né? Mas veja bem. Dá para revogar um ato que gerou o direito adquirido? Não. Então, o ato só pode ser revogado se não houver gerado direito adquirido. Eu sei que a palavrinha só dá medo, mas pode colocar correto. Veja bem, a revogação, quando a gente fala da revogação, alguns atos não podem ser revogados. Ato vinculado, ato que já gerou direito adquirido, ato consumado, ato que já exauriu. Os atos exauridos, um mero ato administrativo. Então a palavrinha só, ela dá um pouco de medo, né? Mas está correto, cara. Ó, o ato individual, ele só pode ser revogado se não houver gerado direito adquirido. Se já tiver direito adquirido, não pode revogar. Sacou? Saquei. Pode marcar aí, gabarito correto. Caracas, quanta coisa, professor. Pois é, fizemos aí uma cacetada de questões, levando em conta o foco na área policial. A maioria dos cargos aqui, cargos policiais, alguns não eram, mas estavam na vibe até pela questão do órgão. Então, põe a bundinha aí na cadeira, faz um treino. Você reparou que mesmo algumas questões mais antigas, elas estavam muito boas, questões bem úteis, uma outra mais dada, né? E claro, a gente não usa só elas para estudar. A gente acaba utilizando também outras provas, tal, para estudo. mas a gente consegue já sacar aqui que existe uma predileção em torno de alguns tópicos para os concursos de área policial, que a banca CESP sempre cobra, beleza? Se você ainda não me segue nas redes sociais, ó, tem aqui o meu Instagram, tem aqui o meu Telegram e tem também o meu canalzinho no YouTube. É só você, então, seguir lá que tem tudo voltado para a vida aí de concurseiro. Então, ó, tá contigo agora, hein? Fizemos teoria, fizemos questões, corrigimos as provas, fizemos resumos, tem material, tem o PDF. Cara, bunda na cadeira e lenha, e racha, e papiro para ir lá conquistar a sua vaga. Vai ser, ó, um prazer enorme aí quando você for lá tomar posse, tira foto, manda foto pra gente, marca a gente no Instagram. Tiver a formatura, a gente vai na formatura também, dá um abraço, comemorar junto. Mas até lá, firma o lombo que a surra é certeira. Então apanha bonito, apanha de pé, apanha com categoria, até o dia que você não vai apanhar mais não. Até o dia que o teu nome está lá no Diário Oficial, aí meu rei, aí é só alegria, valeu? Muito obrigado pela confiança, pelo carinho, pela parceria. Tamo junto, um forte abraço, até a nossa próxima.